250 planos de saúde de 41 operadoras foram suspensas hoje por descumprirem prazos para atendimento médico, exames e internações e negativas de cobertura.
Vendas no comércio crescem pelo sétimo mês seguido.
Termina daqui a um mês o prazo para 1.100.000 beneficiários do Bolsa Família atualizarem os dados no cadastro único.
Quarta-feira, 13 de novembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! A cada 3 meses, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, divulga o resultado do monitoramento que faz junto às operadoras de planos de saúde quanto à garantia dos prazos máximos de atendimento para consultas, exames e cirurgias.
E o último que saiu hoje, Kátia, mostra que 41 operadoras tiveram 150 planos suspensos, ou seja, por não atenderem direito aos os clientes, não podem ser comercializados os planos.
Segundo a ANS, Luciano, a medida beneficia mais de 4 milhões de consumidores que utilizam esses planos de saúde e não interfere em nada quem já tem o contrato com essas operadoras.
Assunto da entrevista que a Raquel Mariano fez hoje com Bruno Sobral, diretor de fiscalização da ANS.
O que acontece com essa proibição?
Essa é uma medida preventiva da agência para proteger os beneficiários desses planos. Essa suspensão foi feita com base no conjunto de reclamações procedentes dessas operadoras. E a lógica é de que os beneficiários dessas operadoras que já estão contratados não sejam prejudicados com novas adições de beneficiários num plano que já tem problema. Então não acontece nada com os beneficiários atuais. Eles permanecem com seus contratos vigentes, eles têm que ser atendidos. A ideia é que eles sejam inclusive melhor atendidos agora, porque aqueles planos não poderá haver durante 3 meses nenhuma inclusão de novos beneficiários.
Esse é o 7º ciclo de monitoramento da garantia de atendimento dos planos de saúde. E até agora, quantos planos de saúde já foram multados ou punidos?
Já foram registrados ao longo de todo o processo, nesse trimestre desse ano, de 15 mil reclamações. O número de operadoras punidas variou muito, ou seja, para cada monitoramento foi um número diferente, muitas vezes diferentes operadoras. Algumas realmente permanecem, né? Outras saem do monitoramento e outras entram. O fato mais importante é que do conjunto de reclamações, mais de 80% são resolvidas na intermediação entre a ANS, ou seja, a própria operadora resolve o problema do beneficiário. Isso historicamente desde o início do monitoramento. E apenas 1/5 desse problema do beneficiário que gera punições operadoras ao longo do tempo.
E esses planos que são suspensos, como é que eles fazem para voltar a serem vendidos, a serem comercializados?
Daqui a 3 meses tem um novo monitoramento, tem uma nova divulgação de monitoramento. Você pode ter o final da suspensão para todos os planos de uma operadora, se ela realmente resolver a grande maioria dos problemas, né, e reduzir o número de reclamações dela drasticamente, ou ela pode continuar lá na frente com algum problema e ainda numa faixa de monitoramento alta, mas alguns produtos que não tiveram reclamação também só voltam a ser comercializados.
Como que as pessoas, como que os clientes podem fazer essa reclamação do plano de saúde?
Primeiro, a gente convida que todos os beneficiários de plano de saúde procurem primeiro as suas operadoras. As operadoras estão preparadas para e devem estar preparadas para atendê-lo dentro dos prazos estipulados pela resolução. Caso isso não seja possível, existe o canal da ANS através da internet, que é o www.ans.gov.br, e tem também o nosso 0800, que é 0800-701-9656. São as duas principais formas de contato com a ANS caso o problema não seja resolvido pelo operador.
Bruno Sobral, diretor de fiscalização da ANS. Muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, uma boa noite a todos.
E falando ainda em saúde, Kátia, mais de 400 municípios vão ter os repasses de incentivos financeiros referentes a setembro suspensos, porque foi constatada a duplicidade no cadastro de profissionais de saúde.
De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, as divergências foram encontradas nos cadastros de equipes de saúde da família, equipes de saúde bucal e agentes comunitários de saúde.
Mais detalhes na entrevista que a jornalista Vera Oliveira fez hoje com Eider Pinto. Neto, diretor de atenção básica do Ministério da Saúde.
Como o Ministério encontrou esse cruzamento, essas duplicidades no cadastro, diretor?
O Ministério, a partir de 2011, ele modernizou o sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, de maneira que o mesmo profissional, se ele estiver registrado em mais de um município, o cadastro acusa. E na saúde da família, tendo em vista que o regime de trabalho é de 40 horas na maior parte das vezes, o profissional não tem condições de atuar em mais de um município e atuar em mais de uma unidade básica de saúde. Então o sistema, ele identifica todas essas situações e automaticamente a gente suspende o repasse. Se acontecer algum erro de cadastro, algum tipo de problema, o município, então, ele pode entrar em contato com o Ministério da Saúde, explicar a situação e, se uma vez comprovada que não teve um cadastro equivocado, a gente pode fazer o pagamento novamente para esse município.
Quais serviços que foram atingidos?
Equipes de saúde da família, agentes comunitários de saúde e equipes de saúde bucal. Agora veja, o Ministério, ele repassa um recurso pela população, ele repassa um recurso por equipe. Esse recurso, ele segue sendo repassado da população. Então não é que o serviço vai fechar, nem é que a população vai deixar de ser atendida. Mas quando está, por exemplo, sem o médico, ou está sem o dentista, ou está sem o enfermeiro, ou está sem o agente comunitário de saúde, o município não recebe aquele recurso a mais por causa daquele profissional. Então eu quero salientar que a população não é prejudicada e, ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde, ele não financia algo que não está sendo feito para a população. Então ele não vai financiar um médico, um dentista, um agente comunitário que não esteja efetivamente trabalhando para a população.
Como o município, diretor, pode regularizar essa situação?
Ao ser publicada a portaria e ter cortado o recurso do município, ele toma ciência desse fato e ele, tendo condições de mostrar que o médico, de fato, estava atuando na unidade, ele atendeu normalmente a população, ele pode reunir os documentos que comprovam isso. Seja documento de lista de ponto assinada pelo profissional, até outras provas, ele encaminha para nós, a gente avalia os documentos e, em sendo provado que os profissionais estavam atuando, a gente paga o valor que foi suspendido para o município.
Como o município pode evitar essa suspensão desse recurso?
É muito importante que os municípios, eles não deixem o cadastro atualizado. O médico saiu, o enfermeiro saiu, o agente comunitário, ele tem que informar que aquele profissional não trabalha mais no município. É a melhor maneira dele não ser responsabilizado numa auditoria por estar informando errado no tema e nem ter os seus recursos cortados.
Qual o caminho que a população deve fazer para denunciar essas irregularidades?
O usuário que mora perto de uma unidade básica de saúde, que usa aquela unidade, ele pode entrar no site do Ministério da Saúde, no portal do Departamento de Atenção Básica, www.saude.gov.br/DAB, né, de Departamento de Atenção Básica. Lá ele tem a avaliação das unidades básicas de saúde, onde ele pode ver a avaliação, todos os serviços que são oferecidos naquela unidade. Se aquilo não corresponde à realidade, ele pode nos mandar um e-mail informando que aquilo não está correspondendo à realidade. A outra questão é que os dados do Cadastro Nacional de Serviços de Estabelecimento de Saúde, que é o CNES, ele é um cadastro público, ele é acessado pelo próprio portal do Ministério da Saúde. Lá tem os profissionais que atuam nas unidades. Caso esteja informado também, profissionais que atuam na unidade, e esses profissionais não atuam, porque o usuário sabe, se por exemplo, já tem 4 meses que não tem médico naquela unidade, ele também pode mandar um e-mail para nós e fazer essa denúncia. E é muito importante que ele acione mecanismos como ouvidoria, então ele pode ligar para a ouvidoria para poder fazer a denúncia, e é importante também usar, por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde.
Eider Pinto, diretor de Atenção Básica do Ministério. Obrigada, diretor, pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço você.
E o assunto ainda é saúde, Luciano. Hoje o ministro Alexandre Padilha participou aqui em Brasília da aula inaugural do módulo de acolhimento e avaliação dos profissionais cubanos que chegaram ao país para ocupar vagas ociosas da segunda etapa do programa Mais Médicos.
Durante 3 semanas, os médicos vão ter aulas sobre saúde pública brasileira e língua portuguesa. A aprovação nesta etapa é condição para receber o registro profissional provisório para atuação no programa.
Esses novos médicos devem começar as atividades nos municípios em dezembro. Aline Bastos.
Eles somam 3 mil médicos cubanos e vão atuar em mais de 1.700 municípios, inclusive em áreas indígenas. Durante 3 semanas, os profissionais vão ter aulas sobre saúde pública do Brasil e língua portuguesa. O módulo de avaliação acontece a partir de hoje em Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza e na próxima semana em Vitória e São Paulo. Ao final, vão ser avaliados. Quem passar segue para uma semana de acolhimento nos estados antes do início das atividades, em dezembro. Segundo Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, somente diante dessa aprovação é que eles vão receber o registro profissional provisório para atuar no país.
Esses médicos aqui só vão receber o registro depois do processo de avaliação. Então, nós reunimos toda a documentação deles. Aí é feito todo o processo de avaliação, eles só recebem o registro depois de passarem pelo processo de avaliação, que termina em 3 semanas.
A médica cubana Juana Maria, que participou da aula inaugural em Brasília, falou da expectativa de começar a trabalhar no país.
A expectativa para nós é muito grande. Temos como objetivo fundamental ajudar o povo brasileiro. Então, nós devemos conhecer tudo sobre a saúde do povo, a cultura, a história, a vida, as principais enfermidades, doenças, e poder trabalhar e ajudá-los.
De acordo com o Ministério da Saúde, a meta do governo federal é, até março do ano que vem, chegar a 13 mil profissionais do programa Mais Médicos em todo o país. De Brasília, Aline Bastos.
7:12 no horário brasileiro de verão.
As vendas do comércio varejista cresceram 0,5% em setembro.
Segundo dados divulgados hoje, este foi o sétimo mês seguido de alta.
Na comparação com setembro do ano passado, o volume de vendas cresceu 4,1%, como explica Alessiana Guzmão, pesquisadora do IBGE.
O comércio varejista, agregando as 8 atividades, teve um crescimento de 4,1% na variação interanual, enquanto quando engloba veículos e material de construção, esse crescimento foi de 7,5%. Já na comparação mês contra mês anterior, setembro contra agosto, a variação foi de 0,5% no varejo.
Ainda segundo a pesquisa, entre as áreas do varejo que tiveram aumento nas vendas estão móveis e eletrodomésticos, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos.
Destaque para produtos de uso pessoal, que são aqueles comprados em lojas de departamento.
A publicação completa da pesquisa está em www.ibge.gov.br.
Termina daqui a um mês o prazo para quem ainda não atualizou os dados no Cadastro Único.
Quem recebe o Bolsa Família precisa procurar os Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, até o dia 13 do mês que vem, senão entra o ano de 2014 com o benefício bloqueado.
Vamos saber mais na entrevista que o jornalista João Mendes fez hoje com Caroline Paranaíba, coordenadora de concessão e administração de benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Caroline, o beneficiário que precisa atualizar os seus dados, o que, que ele precisa fazer, onde, que local ele deve procurar para fazer a revisão aí das informações?
As famílias que estiverem em processo de revisão cadastral em 2013 devem procurar o setor responsável pelo Bolsa Família na sua cidade. Geralmente, esse atendimento é feito no CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social do município. Mas se a família tiver alguma dúvida, é importante que ela vá naquele local onde geralmente ela consegue ter informações sobre o programa ou sobre o Cadastro Único.
Como que essas famílias ficam sabendo que elas precisam atualizar os seus dados?
O Ministério tem comunicado às famílias através de uma mensagem no extrato de pagamento. Todo mês, quando a família vai sacar o benefício dela, nós estamos mandando uma notificação para ela. Então ela deve observar a mensagem no extrato de pagamento. Além disso, o Ministério mandou também a convocação através de cartas para a residência das famílias. Se elas tiverem com alguma dúvida de estarem ou não no público da revisão cadastral desse ano, é importante ela buscar o setor responsável pelo programa na sua cidade.
E se ela não atualizar até o dia 13 de dezembro, já no mês seguinte, o seu benefício já estará bloqueado?
Exatamente. As famílias que não atualizarem o cadastro até o dia 13 de dezembro podem começar 2014 com o benefício bloqueado. Contudo, isso não é impedimento para a família ainda buscar o setor responsável e atualizar o cadastro. Ela ainda pode atualizar o cadastro com o benefício bloqueado.
Existe algum telefone, coordenadora, que as famílias podem ligar caso elas tenham dúvida ainda se elas precisam de fato atualizar os seus dados?
As famílias que tiverem dúvida se tem o cadastro atualizado ou não podem ligar no telefone do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é 0800 707-2003. Nesse telefone, ela pode perguntar qual é a data de atualização cadastral dela, que consta no cadastro único, e aí, se ela tiver alguma dúvida se ela está ou não precisando atualizar, a informação é a seguinte: famílias que não atualizam há 2 anos precisam atualizar.
E ela precisa levar algum documento para fazer essa atualização?
É importante que ela leve todos os documentos que ela tiver de cada uma das pessoas. Quais são os documentos mais importantes? Aqueles documentos oficiais: CPF, título de eleitor, RG, certidão de nascimento, certidão de casamento e documentos como carteira de trabalho ou outros que ela possua. Além disso, um comprovante de residência e também uma declaração de matrícula das crianças na escola é muito importante.
Caroline Paranaíba, coordenadora de concessão e administração de benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Nós agradecemos.
E o Bolsa Família recebeu hoje o primeiro prêmio por desempenho extraordinário em Seguridade Social.
O prêmio foi recebido pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, no Catar, no Oriente Médio, em nome do governo brasileiro.
A ministra disse que o prêmio foi concedido por unanimidade e que todos queriam saber qual o segredo do sucesso de um programa com o tamanho e a importância do Bolsa Família, que consegue tirar 36 milhões de pessoas da pobreza.
Todos os países participantes desse evento reconhecem essa trajetória inovadora. Todos eles aplaudiram a iniciativa do Bolsa Família e muitos querem poder contar com essa nossa experiência, conhecendo o cadastro único, conhecendo a forma como o sistema financeiro se organizou no Brasil. Foi um momento de glória do Brasil. Foi emocionante.
Quanto Brasil!
Divulgada a sondagem do consumidor em intenção de viagem, um estudo do Ministério do Turismo feito em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que traz dois dados relevantes para o turismo doméstico. As intenções de viagem subiram de 32% para 33,5%.
E a vontade de viajar pelo país, Luciano, aumentou de cerca de 70% para 76%.
O estudo revela também, Kátia, que o tipo de hospedagem com maior crescimento foi a casa de amigos e parentes. E o meio de transporte que mais cresceu para deslocamentos em viagem foi o automóvel.
O Nordeste aparece como a região para onde a maioria dos entrevistados pretende viajar.
A segunda região com maior intenções de viagem é a Sudeste, seguida pelo Sul.
A pesquisa foi feita com 2.000 pessoas em 6 capitais brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
E ainda sobre turismo, Kátia, tem muita gente que está preferindo se hospedar quando viaja em albergues.
São opções mais baratas que também ajudam na interação entre os hóspedes. Leandro Alarcon.
O número de pessoas que se hospedam em albergues vem crescendo no Brasil. Segundo o Ministério do Turismo, o número de hospedagens desse tipo aumentou 21% no último ano. Só para se ter uma ideia, uma das principais redes do setor no mundo registrou 106 mil hóspedes esse ano só aqui no país, 10 mil a mais do que o registrado em 2012. Um dos proprietários de um albergue localizado em Brasília, André Perrotto, diz que a procura por hospedagem tem superado as expectativas.
A procura está bastante grande, a gente está em torno de 60% estrangeiros e 40% brasileiros, e de uma certa forma que superou nossa expectativa.
O lugar é típico, possui quartos coletivos com beliches e espaço para que os hóspedes possam cozinhar. Hospedada no albergue há uma semana, a australiana Petra Jones explica por que sempre prefere esse tipo de acomodação.
Muito mais barata quedar-se em um hostel, mas também para conhecer gente. Muito mais, há mais comunidade, há mais interação entre pessoas.
Foi a primeira vez que a estudante Pamela Godoy se hospedou em um albergue. Antes, ela tinha algumas preocupações em relação a esse tipo de hospedagem, mas mudou de ideia e pretende se hospedar mais vezes nesse tipo de lugar.
A gente acaba se conhecendo e fazendo amizade mesmo, né? Então eu penso em ficar de novo, sim, caso eu vá para outro lugar.
Segundo o secretário nacional de políticas de turismo, Vinícius Lumertz, também cresceu a hospedagem domiciliar do tipo cama e café. O aumento foi de 162% no último ano.
É uma hospedagem diferenciada, com características diferenciadas, de uma experiência com a população local, né? É um novo conceito de turismo.
Na página eletrônica do Ministério do Turismo existe um link com informações sobre hospedagens. O endereço é www.turismo.gov.br. De Brasília, Leandro Alarcon.
7h20 no horário brasileiro de verão.
Começou hoje de manhã a operação de exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart, o Jango, no cemitério Jardim da Paz, em São Borja, no Rio Grande do Sul. Aldilei Ribeiro tem mais informações.
A equipe de peritos coordenada pelo governo federal deu início aos trabalhos de exumação na manhã desta quarta-feira no cemitério municipal da cidade. Entre eles estão profissionais do Brasil, Argentina, Cuba e Uruguai. Depois do resultado dos exames, vão ser incluídas provas documentais e testemunhais com o objetivo de tentar descobrir os verdadeiros motivos da morte do ex-presidente. A certidão de óbito apontou como causa um ataque cardíaco, mas há suspeitas de que Jango tenha morrido por conta de um envenenamento. Para o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que acompanhou a exumação em São Borja, a busca pela verdade é dever do Estado, importante para resgatar a história do país.
É um trabalho importante para o país, para a história do Brasil. Qualquer país democrático precisa ter a sua história resgatada e colocada a limpo. E, portanto, então, nós temos um momento especial, simbolicamente muito importante para o povo brasileiro.
A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, disse que a exumação de Jango não é um caso isolado.
Nós inauguramos nesse ano um processo de exumação no qual nós já estamos no terceiro processo exumatório. Então, atendemos as vítimas da ditadura, independentemente de quem sejam. Familiares de vítimas da ditadura militar são atendidos pela Secretaria de Direitos Humanos como missão institucional. No caso do presidente João Goulart, não poderia ser diferente. É uma missão humanitária. E é uma missão de Estado, além da dimensão humanitária, por tratar-se de um presidente da República que também simboliza a defesa da constitucionalidade do Brasil e a retomada do Estado democrático de direito no nosso país.
Para João Vicente Goulart, filho de Jango, a exumação e a busca pela real causa da morte de seu pai inaugura uma nova página da história política brasileira.
Esse é um grande primeiro passo. Eu acho que nós vamos não somente resgatar, não é, as honras de chefe de Estado que a ditadura lhe roubou, lhe tomou clandestinamente, a ditadura o perseguiu, que a ditadura escondeu durante muito tempo do Brasil as verdadeiras propostas do governo João Goulart, e estamos caminhando para essa reflexão, uma reflexão que vai servir não somente àqueles que nós convivemos anteriormente, mas servir principalmente para que as novas gerações desse país conheçam o que foi o governo João Goulart, as propostas do governo João Goulart e, sem dúvida alguma, o que foi a ditadura desse país que escondeu durante tanto tempo essas propostas de reformas da sociedade brasileira.
Os restos mortais do ex-presidente João Goulart chegam amanhã de manhã em Brasília, transportados por uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Após o desembarque, as honras de chefes de Estado seguem para o Instituto Nacional de Criminalística para análise pericial. Ainda não há previsão para a divulgação dos resultados. De Brasília, Aldilei Ribeiro.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Venda de 150 planos de saúde de 41 operadoras foram suspensas hoje por descumprirem prazos para atendimento médico, exames e internações e também negativas de cobertura.
Vendas no comércio crescem pelo sétimo mês seguido.
Termina daqui a um mês o prazo para 1.100.000 beneficiários do Bolsa Família atualizarem os dados no Cadastro Único.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
E atenção, nesse feriado do dia 15, sexta-feira, não haverá Voz do Brasil.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou hoje a solenidade de entrega do Grande Colar do Mérito do TCU. A comenda é entregue anualmente para homenagear personalidades que tenham prestado uma contribuição relevante para o país ou para o controle externo. Os homenageados deste ano foram Carlos Alberto Moraes, diretor do Instituto do Coração de Pernambuco, Celso Laffer, jurista e ex-ministro das Relações Exteriores, Edson Porto, primeiro médico a chegar a Brasília, Guilherme Palmeira, ministro ministro emérito do TCU, Jair de Oliveira Soares, ex-governador do Rio Grande do Sul e ex-ministro da Previdência Social, João Nogueira de Rezende, ministro emérito do TCU, e Tereza de Jesus Costa da Amaral, criadora e superintendente do Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.